Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momicast. Eu sou a Nath e, para começar esse ano de 2023, sim, este é o primeiro episódio de 2023, minha gente. Tiramos algumas semaninhas de folga, mas já estamos de volta. O nosso primeiro episódio de 2023 é um bate-papo com o Wallace Neves, que é o atual melhor sommelier do Brasil. Como é que é o título, Wallace? Seja muito bem-vindo. Já começa nos explicando que título é esse.
Nossa, muito obrigado, Natália. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, com seus ouvintes, batendo um papo tão interessante que é o mundo do vinho e a trajetória do sommelier. E obrigado por essa oportunidade. O título é O Melhor Sommelier do Brasil. Esse concurso se deu no final do ano passado, 2022, né? A prova teórica foi em outubro, a prática foi em novembro, lá no coração do vinho brasileiro, que é o Rio Grande do Sul. Precisamente em Bento Gonçalves, naquele hotel maravilhoso que é o Spa do Vinho.
Inclusive, foi nesse dia que a gente se conheceu, né? Porque você ganhou o concurso, saiu de lá, não deu nem para comemorar, foi direto para o painel da Avaliação Nacional de Vinhos. Eu era painelista também, então a gente se conheceu ali, já marcou esse podcast, não conseguiu fazer ele antes do final do ano, mas está aqui abrindo o nosso 2023. Então vamos começar assim, antes de entrar nos detalhes do concurso, que é a parte que me deixa sempre mais curiosa, que tipo de provas acontecem por lá, quero entender um pouquinho como é que você começou na profissão de sommelier, né? Desde quando você está nessa área, o que te fez entrar nessa área, enfim, começa te apresentando um pouquinho, contando um pouquinho da tua história.
Nossa, muito bacana. Vou procurar resumir o máximo aqui, que isso já são 15 anos, que eu completo agora, dia 1º de julho, né, desse próximo, de 2023, completo 15 anos trabalhando ininterruptamente como sommelier. Porém, o meu estudo do vinho se iniciou na escola de hotelaria. Eu estudava hotelaria lá no CETEP do Rio de Janeiro, onde o professor explicou um pouco sobre a hierarquia no setor de alimentos e bebidas de um grande hotel. E dentro do setor de A e B, ele mencionou sobre a figura do sommelier. E na época, Natália, eu nem bebia vinho. No máximo, eu pegava aquele Cantina da Serra, batia com leite condensado e gelo para poder comemorar na festa de final de ano. Era mais ou
Não,
menos assim.
esse drink eu nunca tomei, hein? Vinho com leite condensado e gelo, é sério?
Não, assim, vinho. Olha lá, é um Cantina da Serra que é um composto de vinho com uma série de outros ingredientes
É
ali, é
aquele
quase que uma
tipo
sangria,
vinho, é tipo aquele
tipo
tipo
vinho.
parmesão, tem tipo vinho.
Isso. E bati, e para poder melhorar ele, tinha que bater com leite condensado e gelo,
É, não, é tipo
né?
capeta, só que em vez de vodka vai esse composto de vinho aí, mais ou menos
Sim.
isso.
É, lá no Rio de Janeiro, essa bebida tem um nome muito elegante, charmoso, chamado de pau na coxa. É bater vinho de garrafão com leite condensado e gelo. E aí, confraternizar no final de ano. Essa era a minha única experiência com vinho até então. E quando falou sobre a figura do sommelier, eu já tinha um certo fascínio pela questão de filosofia, de história, da comunicação. Quando eu me formei, comecei a trabalhar como garçom em um hotel no Rio de Janeiro, lá no Sofitel, que era no Posto 6, em Copacabana. E ali foi minha primeira experiência, né? E eu comecei a fazer curso na Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro, lá na Praia do Flamengo. Fiz um curso que hoje nem existe mais, que era chamado de Tradição, Conhecimento e Prática de Vinhos. Hoje é um curso básico, um curso introdutório, né? Eram somente 5 aulas, e quando ganhei o primeiro diploma, assim, né, de participação do curso, eu, caramba, cara, já sou um sommelier.
Tô chique, tô trabalhando com
Fiquei
vinho, não, porque
chique.
é porque de bater com leite condensado para certificado de vinho é.
Nossa. E o curioso é o seguinte: primeiro dia de aula, né, naquela sala, uma série de informações assim, eu pensando, poxa, eu nunca vai entrar tanta informação na minha mente, que é muito conteúdo. Primeiro vinho que eu degustei foi um Chardonnay da Borgonha do Giuseppe Druhan, né, um vinho branco seco. E eu exclamei para um colega do lado, falei, cara, a gente vai trabalhar vendendo um negócio ruim desse, olha só.
Quem te viu, quem te vê, hein?
Pois é, já começar bebendo um belíssimo Chardonnay de Borgonha no primeiro dia de aula, uma transição meteórica de vinho de garrafão com leite condensado para um vinho fino, europeu, né, da região que eu sou encantado, que é a região da Borgonha. E engraçado que na época eu comecei a fazer uma extra num restaurante chamado Buda Bar, que era em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que nada tem a ver com o Buda Bar de Paris, tá? Para ficar bem claro isso. Eu acho que o proprietário lá de Nova Iguaçu nem sabia que tinha um Buda Bar realmente, né? E eu ia com traje de sommelier, terno, gravata, avental, Tastevan. E eu recomendava Grandão Vasco, Casal Garcia. Aí os clientes perguntavam: olha, se posso fazer aí uma pergunta, por que você trabalha com esse cinzeiro pendurado no pescoço?
Parece um cinzeiro mesmo, gente. Para quem não
Parece.
conhece um Tastevan, ele tem o formatinho de um cinzeiro de charuto ainda, com aquele lugarzinho para botar o charuto. É igual.
E ali começou o meu desenvolvimento, de certa forma, de eu ler o contrarrótulo. Eu lembro que eu começava a falar errado, era Pinot Noir, era Merlot, Chardonnay. Eu acredito que muitos dos nossos profissionais, antes de entrar no mundo do vinho, começa realmente a pronunciar errado, né? Falar um pouco errado. E no restaurante, quando o cliente queria olhar a carta de vinho, não, vou chamar o nosso sommelier, porque o garçom não sabia falar a palavra sommelier, falava sommelier, né? E eu ia lá com todo aquele traje, né, para poder servir esses vinhos. E vendíamos vinhos em caneca também, né? Vendíamos chope de vinho. E
Chope
quando
de
você,
vinho
como
servido pelo som.
sommelier, e o cliente, eu quero um chope de vinho. Né, mas foi bem interessante. Aí, dessa experiência, eu comecei a fazer curso de sommelier profissional na própria ABS Rio. A ABS Rio abriu uma vaga para uma função, de um mordomo, para poder servir os vinhos durante o curso, durante as degustações, preparar as salas de vinho para o grupo de degustação. Eu acabei me candidatando e fui contratado. Né? E para ganhar 3 vezes menos que eu ganhava no restaurante. Só que eu pensei: caramba, eu vou estar aqui no local onde forma profissionais, tem uma biblioteca maravilhosa aqui, né? Vou estar
Os
em
vinhos são
contato com o
melhores
professor, sim, os
para
vinhos
beber
melhores,
vinho.
claro. Eu lembro que eu participei de uma vertical de Petrus, uma vertical de Mouton Rothschild. Eu nem sabia o que era Mouton Rothschild, já servia a vertical desses vinhos na ABS, né? Quando eu provava, eu, nossa, esse aqui é um vinho tão emblemático assim. E a ignorância, ela vai diminuindo com o passar do tempo e vai aumentando a nossa satisfação, né? A questão de, nossa, que experiência maravilhosa. E dentro da ABS, eu fiquei sabendo das competições, concurso de sommelier. Eu peguei uma prova antiga de 2006, eu acho que na época foi até o Guilherme Correia que foi campeão, né, um grande sommelier tá em Portugal atualmente, e eu peguei uma prova para estudar aquela prova. Aí teve em 2009 o concurso de sommelier Novos Talentos e o concurso regional de sommelier na semana seguinte. Eu fiz a inscrição para as duas provas. Primeira prova, Natália, tirei 35 de pontuação numa prova que vale 100%. Eu fiquei triste.
Mas vamos lá, vamos começar. Antes disso, eu quero só entender por que que você decidiu se torturar, porque a gente sabe, tá lá, tá trabalhando, tá tudo certo na vida. Aí você vai lá e decide assim, não basta estar tá trabalhando nisso. Eu vou me botar à prova, vou fazer, sabe? Porque é um desafio, a gente sabe, e você vai falar mais à frente, mas assim. A gente sabe por alto que são testes que às vezes chegam a ser coisas que não vão acontecer na tua vida profissional, ou até acontecem, mas é um monte de obstáculo ali, né, para te derrubar, para te fazer errar. Por que que a gente se coloca numa situação como essa e o que que te motivou a se inscrever no primeiro concurso?
Naquela época eu tinha 23, 24 anos de idade, era realmente ganhar uma notoriedade de mercado, né? Então eu acabei fazendo essa inscrição para ganhar essa notoriedade do mercado. E a prova foi terrível, né? Que é muito difícil. Na semana seguinte era o melhor sommelier do Rio. Minha nota foi 48. Eu falei, poxa, eu não me classifiquei, mas já teve aí um pequeno crescimento, né? Em 2010 participei de outras provas, não consegui ganhar nada. Em 2011 também participei, aí eu fui campeão dos novos talentos, né? Mas o que me fez realmente estudar para ser um sommelier foi a questão do que realmente é o vinho, né? A questão de relacionamento, a questão da cultura que está em volta de uma taça de vinho, que está dentro de uma garrafa de vinho. Durante o meu curso de hotelaria, um professor muito competente, ele foi um grande alicerce da minha carreira, Danilo. Ele passava para a turma o seguinte, para a gente aprender a linguagem do dominador, né? E como é a linguagem do dominador? É a linguagem mais polida, mais culta, você ficar antenado realmente com o acontecimento dos fatos, né? Então, o vinho foi mais ou menos, foi amor à primeira vista. O vinho me agarrou primeiro, me fisgou primeiro, mais pela sua cultura do que propriamente pelo paladar. O paladar, ele foi sendo desenvolvido no decorrer do tempo, né? Mas aquela amor à primeira vista foi pela questão cultural, filosófica, que é o mundo do vinho.
Isso é muito interessante, né? A gente tá aqui no episódio, eu nem sei qual é o número desse episódio, mas a gente tá chegando perto de 150, se já não chegou a 150. E em vários deles eu trago, por alguma razão, por algum motivo, a história de como é que a gente começou aqui no MAMI a estudar vinho. E é exatamente, foi uma coisa do Thiago, e foi exatamente isso que tu falou. Não era nem tanto pelo paladar. A gente fez uma visita a uma vinícola e ele simplesmente no final da vinícola disse assim: Olha, eu aprendi hoje sobre biologia, química, história. Tô bebendo e tô num lugar bonito. Esse assunto vinho é muito legal, quero estudar. E é isso, né? Envolve tanta coisa. E a gente passa, a gente volta a estudar história com vontade que a gente não tinha quando a gente estava no colégio. A gente volta a estudar coisas que lá atrás a gente não tinha. Eu lembro de uma vez fazer esse comentário: Nossa, se ensinassem as matérias no colégio sobre o âmbito do vinho, eu teria ido muito melhor naquela época do colégio. Porque é muito, muito tema dentro do mesmo que gira em torno da garrafa, né? São muitos assuntos, muita história, muita cultura, tem filosofia, tem de tudo. E a gente pode estudar qualquer uma dessas vertentes. É estudo, o estudo sem fim, né? Não tem como não se apaixonar. Por isso que todo mundo diz que é um mundo sem volta. Quando a gente mergulha, já não volta mais.
E a questão mais complexa, né, é que o vinho é tanto das matérias humanas quanto da exata, né? É muito, muito cálculo, é muita matemática, é muita química. Eu lembro que eu era um aluno muito medíocre em química, né, durante o ensino fundamental, e depois de formado, um sommelier já atuante no mercado com alguns anos de experiência, eu fui na cidade onde eu fui criado e acabei encontrando um professor de química da quinta série. Né? E entre um copo de cerveja ou outro, a gente começou a conversar, a falar de histórias, né, que vivemos na época de escola, e eu falando para ele da importância que é a matéria dele para o nosso ofício, que é trabalhar com vinho também. E isso foi interessante, que ele até me convidou aí para a escola para poder fazer uma palestra para os alunos da quinta série do ensino fundamental, né, para poder realmente levar os da série, que independente da área que você for atuar na sua vida profissional, vai deparar, sem dúvida. Se eu soubesse antes, de repente eu não seria sommelier, quando eu testava química.
Não, mas ó, seria legal chegar lá para as crianças e dizer: olha, gente, toda essa química orgânica, todo esse negócio que vocês estão tentando aprender agora, vai um dia vai valer a pena. Vocês
Sim.
podem trabalhar com bebida alcoólica e usar a química. Bom, agora me conta especificamente sobre o concurso de 2022, o concurso que você ganhou, que foi super bacana. Eu sei que foi bem concorrido. Me conta como é que funciona, como são as etapas, se tem um pré-requisito para se inscrever. E uma curiosidade que eu tenho também: quando você se inscreve, você tem algum tipo de guia do que pode cair, do que você precisa estudar? Ou é assim, cai tudo do mundo. O que a gente pensar vai cair? Me conta.
Muito interessante as perguntas, viu, Natália? Antes de eu ser campeão em 2022, eu participei de outras competições, né? Eu fui campeão no concurso da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo, 2017. onde eu fui para lá e fui campeão, me tornando embaixador do Alentejo aqui no Brasil durante aquele ano. Em 2018, eu participei dessa prova do brasileiro, porém, eu fui muito mal na prova, no sentido de que, respondendo a sua pergunta, é uma loteria, você não tem ideia do que vai cair dentro de uma prova. E a prova teórica, ela é muito mais desafiadora, pelo menos para mim, né? Porque o mundo do vinho é muito amplo e não é somente limitado ao vinho, é gastronomia, é charuto, é cachaça, é uísque, é café, chá. Para ter uma ideia, nesse concurso de 2022, eu fiz todo um roteiro de estudo, né? Então, eu estudei muito sobre Portugal, estudei sobre os vinhos de Nepal, Japão, Índia, todo o leste europeu, né? Porque os tradicionais como França, Itália, Portugal, Argentina, Chile, Estados Unidos, o que a gente tem muito mais acesso, né? E eu tive que me atualizar, porque o mundo do vinho mudou muito da pandemia para cá. Novas regiões, novas legislações, o que era antes de 2020, hoje já não é mais. No Brasil mesmo, tivemos aí o surgimento de uma nova denominação de origem, lá em Pinto Bandeira, uma indicação de procedência lá no Nordeste brasileiro, né? Então, o mundo do vinho mudou muito. E eu estudei sobre tudo isso, estudando 4 horas por dia. A minha esposa foi testemunha e me ajudou muito em relação a isso. Temos uma bebezinha, né? A nossa filhinha Luísa, e sabe que nenenzinha exige todo um tempo do pai e da mãe. Às vezes eu via que a minha esposa estava lá, doida para eu pegar no colo para socorrer ela, mas ela via que eu estava com livros, com o computador aberto, com a taça de vinho, né? Para poder compensar também o estudo, tem que hidratar um pouquinho o paladar. E quando chego na hora da prova, não caiu 20% do que eu estudei.
Ai, que ódio. Ai, que ódio.
Aí me veio sobre coquetelaria, né? Caiu muitas questões sobre coquetéis que eu nunca ouvi falar. Embora eu tenha um curso de barman, mas o sommelier é muito focado na coquetelaria clássica. É um Gibson, é um Dry Martini, Manhattan, né? Um Whisky Sour. Enfim, o clássico a gente tem competência de fazer. Agora, quando vem com a mixologia moderna, eu confesso para você que nessas questões de drink, eu fechei os olhos assim e falei: Pai, Deus, me ajuda aqui, que eu não tenho noção do que.
Não
E
sei o que vou
acabei
falar.
chutando e foi certo, tá? Caiu sobre uma região muito pequena que produz Prosecco lá no Vêneto, né? Eu tinha lido aquilo há alguns anos atrás e me veio na memória. Ah, então, poxa, por eliminação, né? Então não tem. A preparação é você realmente estudar muito. Qual é o principal resultado do concurso? Você sendo campeão ou não? Você se torna um profissional muito mais aplicado, que você realmente é obrigado a sair do ócio e ir para inércia, sabe? Estudar, se atualizar, ler, interagir. Aí tem sempre aquela galera que apoia mais e degusta vinho com você, uma prova às cegas. A gente pede um conselho de um sommelier que já foi campeão. Aí em São Paulo, uma grande referência para mim é o Jani Tartari, sabe? O Jani, quando eu fazia hotelaria, e na hotelaria a gente tem as áreas de atuação, recepção, controladoria, RH, governança, alimentos e bebidas. O que me chamou a atenção foi alimentos e bebidas, né? E eu falava para minha mãe o seguinte: mãe, no seu trabalho tem revista de cozinha, de receita? Tem. A senhora pode trazer para eu ficar estudando? Ela levava, eu ficava lendo as revistas de cozinha, já que eu iria para alimentos e bebidas, tinha que conhecer o quê? E na época eu não tinha o Google para você dar uma bugada e estar tá pronto aqui na sua tela.
Tem todo esse porém, né? Porque quando a gente fala hoje, ah, eu preciso descobrir quais são, sei lá, as harmonizações clássicas, quais são os pratos mais tradicionais da região tal, a gente dá um Google em 3 segundos, menos de 3 segundos, a gente tem a resposta. Antigamente era livro, biblioteca, me empresta, recorta a revista, cola aqui, guarda pilhas e pilhas de coisas. Guardados
Era isso.
recordes.
É isso mesmo. Até hoje eu sou muito analógico. Eu prefiro comprar um livro, estudar um livro, do que propriamente baixar aqui no computador e ficar lendo. Eu não consegui fazer essa virada de chave, não.
Eu tenho o
E.
hábito, na hora de estudar, eu preciso, eu memorizo mais fácil se eu escrever. E aí eu achei que eu conseguiria adaptar isso pro digital se eu tivesse uma canetinha de anotar. Não adiantou. Eu fico lendo no digital e pego um papel e rabisco no papel para conseguir memorizar as coisas. É incrível. O analógico na hora do estudo para mim também funciona muito melhor. O digital parece que eu não lembro em que página estava, porque minha memória é visual também, né? Eu lembro quando eu estou lendo, estava aqui em cima, estava aqui embaixo. Não, eu não lembro em que folha tá quando eu leio, tento ler numa coisa digital, não funciona. PDF não funciona para estudo, para mim.
É verdade, para mim também não. E dentro de uma revista, tinha uma matéria com sommelier, né? E o tema era Sommelier com muito prazer. E falou um pouco sobre a trajetória do Jeanne Tartaro como sommelier. E naquela revista tinha harmonizações, sugestões de vinho com algumas massas que estavam na receita. Eu achei aquilo do caramba, assim, falei, caramba, é isso que eu quero ser, com certeza. Eu vou me formar na hotelaria, vou trabalhar em um hotel e vou guardar uma graninha para investir num curso de sommelier, porque é isso que eu vou querer ser na minha vida profissional.
Demais.
E hoje o Jânio é um grande amigo, a gente conversa, já trabalhamos juntos em eventos. Ele foi muito gentil na competição de ele pegar e parabenizar. Então, são referências, né? Assim como tem a Gabriele Frison, que também é uma grande amiga, é muito competente, né? O Brasil em si, até alguns anos, há poucos anos atrás, o Brasil era a principal referência de serviço de vinho na América Latina, né? Com o passar do tempo, o serviço de restauração no Brasil foi decaindo um pouco, a exigência para você contratar um profissional também foi reduzindo, e com isso você perde qualidade do serviço. E hoje a Argentina, né, na América do Sul, está na ponta, os mexicanos também estão muito bem no serviço, e o Chile está começando a alcançar o nível do serviço de vinho aqui do Brasil. E nessa competição, Natália, me classificou para disputar o Pan-Americano no México, né? Que eu vou representar o Brasil no melhor sommelier das Américas. Já estou estudando muito para isso, vendo alguns estádios fora do Brasil,
Quando é o
né?
concurso no México?
Vai ser em 2024.
2024. O concurso Melhor Sommelier do Brasil acontece todos os anos ou é bienal?
Agora são todos os anos. Né? Então, o campeão 2021, ele se classificou para representar o Brasil agora em 2023 no Mundial de Paris, que vai ser no próximo mês de fevereiro. O campeão 2022, que no caso fui eu, me classificou para disputar o Pan-Americano em 2024. E isso é uma forma muito justa, porque devido ao nosso calendário, muitas das vezes o sommelier brasileiro era campeão brasileiro e não tinha 3 meses para se preparar para o Mundial. Então, quando chegava no Mundial, poxa, como estava a sua performance? Completamente, né?
O
Infelizmente.
Mundial, eles transmitiram o último pelo YouTube, se não me engano, porque não sei se foi o último ou antes dele, mas eu lembro de já assistir um ao vivo. O Pan-Americano no México, você sabe se vai ter transmissão? Porque eu vou querer assistir também.
Vai ter transmissão. O Pan-Americano do ano passado também está gravado no YouTube, teve transmissão ao vivo da ASI. Né? Foi até uma Argentina que ficou em primeiro lugar, um outro argentino ficou em segundo lugar, e o canadense, que o Canadá durante muito tempo era sempre o primeiro lugar no Pan-Americano, né? Porque o serviço no Canadá está nível primeira liga da Europa em restaurante sofisticado. E outra questão da linguagem, né, Natália? O Canadá você fala o inglês como primeiro idioma e o francês como segundo idioma. E tem regiões no Canadá que o francês é o principal idioma, né? Lá em Vancouver, Montreal, né? São regiões que falam muito francês. Trabalhando em hotel, às vezes atendia um casal de canadense, um queria conversar comigo em inglês e a mulher queria falar em francês.
Aí, e a cabeça dá um nó
E
e
a
faz.
cabeça dá uma... Aí
Trava
você ia em
tudo.
uma outra mesa, era um espanhol.
Aí, uma pergunta: o concurso no México, ele vai ser em que língua?
É, não tem. Quais são os idiomas da ASE? Inglês, francês e espanhol. O que que ela exige? Que não seja no seu idioma pátria. Tá? Então, quem fala inglês, ou ele vai ter que se apresentar em francês ou espanhol. Para quem fala espanhol, tem que ser inglês ou francês. Devido ao nosso idioma ser o português, e não é um idioma exigido para competição, a gente pode escolher entre o inglês, francês e espanhol.
Tranquilo. E mas o pessoal do Quebec que tem as duas línguas aí teria que ser obrigado a escolher o espanhol também,
Não,
né?
aí não,
Sacanagem.
aí sim, aí eles serão obrigados a fazer espanhol.
Ai, que bacana.
E
Então,
você
não.
acaba equilibrando um pouco o jogo, né?
Exato, porque tem
Realmente.
é mais um fator, né? Porque a gente tem que pensar em tudo isso. Eu até recomendo quem está nos ouvindo, já deem o Google, já abram aí no YouTube, procurem alguma outra edição do concurso, assistam um pedacinho só para terem uma noção da pressão que é, porque eu imagino já é uma pressão em si participar das provas do jeito, no formato que elas são, né? Porque como a gente estava falando, você ainda vai entrar nos detalhes da sua prova, mas para o pessoal entender, imagina que tem muitas etapas, algumas delas são um serviço, vai ter várias pessoas na mesa, cada uma vai pedir uma coisa, aí vai ter que harmonizar vinho, um vai dizer, ah, mas eu não gosto de. Eu quero gelo na minha taça, enfim. Vamos fazer aquela confusão para tumultuar o sommelier que está sendo testado. E ele tem que ter jogo de cintura e desenrolar tudo e fazer o serviço perfeitamente. Agora imaginem fazer tudo isso numa língua que você não é nativo, com uma câmera filmando você e transmitindo ao vivo para o mundo inteiro. Então, assim, é um negócio. E além de todo o conhecimento, porque tá, no meio do serviço eles vão fazendo perguntas, algumas coisas de conhecimento. Então, você está ali fazendo um serviço todo numa outra língua, tendo que responder enquanto serve, puxar da memória aquela informação que te pediram na mesa e tudo isso com o microfone e o mundo inteiro te assistindo. É uma pressão gigante. É uma pressão enorme. Tem que gostar muito dessa adrenalina, né?
E realmente é muita adrenalina. Voltando à competição, Natália, você faz a prova teórica e esse ano foi muito mais complexa, porque até o último concurso, como era aplicada a prova? Olha, vai ter o concurso de melhor sommelier do Brasil no Rio de Janeiro. Então, de repente, o sommelier lá do Ceará, Pernambuco, ele não queria se desprender de ir para o Rio de Janeiro para fazer a competição nacional. Mesma coisa acontecia com o sommelier de Brasília, com o sommelier do Rio Grande do Sul. Então, o concurso de melhor sommelier do Brasil, na verdade, ficava centralizado no eixo Rio e São Paulo, por estar mais próximo, né? Ah, outro concurso vai ser em São Paulo, era a mesma coisa. E nesse ano, a Associação de Sommelier do Brasil, ela foi muito justa, que ela aplicou a prova em todas as seccionais da ABS pelo Brasil. Então, tivemos que disputar com sommelier, literalmente, de Goiás, de Brasília, de Pernambuco, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né, onde eu vivo atualmente. E foi muito bacana. E as três maiores notas se classificam para a final. Então, a primeira etapa já é muita adrenalina,
A primeira
né?
etapa
Porque é
ela é apenas teórica, a primeira?
apenas teórica. Apenas teórica.
Ela é dissertativa ou objetiva, minhas perguntas? É de escrever ou de
Objetivas.
marcar? É de
Não, é
marcar.
objetivo. É objetivo. Né? Geralmente são de 80 a 100 questões. Né? E isso dificultou também porque, devido a gente ter muito acesso à ABS São Paulo, ABS Rio, a gente compreende, de certa forma, o sistema de ensino e a gente prepara uma estratégia de acordo com o que imaginamos da mente do Mário Teles, do Arthur Azevedo, do Joseph, do Dani Braga, lá no Rio de Janeiro, né? Então, a gente está meio familiarizado. Agora não, cada sessão da ABS, a diretoria teve que enviar algumas questões para a ABS Brasil para poder elaborar essa prova,
Então, agora
né?
tem a mente de várias pessoas do Brasil,
Isso.
tem um pouquinho de cada canto do Brasil na prova já. É
Sim.
mais justo, pessoal, o Rio e São Paulo não tá com mais tanta vantagem em relação aos outros. É bem
Isso
bacana.
foi muito bacana que quem foi para a final foi um sommelier de São Paulo, que ele é muito aplicado, né? O Luiz Otávio, é a terceira competição que ele participa e vai para a final consecutivamente, né? Porém, a terceira competição que ele fica com vice-campeonato. Eu do Rio de Janeiro, né? Hoje radicado em Minas Gerais, mas sou do Rio de Janeiro, e o Renato Brasil, que é do Ceará. Né? Então teve um pouco ali, o Sudeste, que é o principal polo enogastronômico do Brasil, é o Sudeste, sem dúvida, e o representante também do Nordeste. E na prova final, são 30 minutos para você avaliar três vinhos, não sabe qual é a uva, qual é a casta, qual é a região, qual o produtor, nada, você tem que avaliar, né? Depois de três vinhos, tem a questão de você avaliar cinco bebidas às cegas. Nessa competição específica, foi uma cachaça envelhecida, foi um conhaque, foi um ice wine do Canadá e foi uma infusão de erva mate e uma cerveja artesanal. Depois dessa questão, você tem que fazer um serviço de champanhe, né? Então, preparar o mise en place, se apresentar aos jurados, né? Fazer o serviço. E uma pegadinha foi o seguinte: depois que escolheram o champanhe, pediram um coquetel e foi um Negroni Sbariato. Eu não sabia o que era o Negroni Sbariato, porque eu estudei o clássico, o Negroni, né? Um vinho Campari, né? E um vermute, gelo, laranja, pronto, é o Negroni. O Sbariato é quando você tira o gin e coloca o Prosecco, né? Eu não sabia disso, enfim, fiz o Negroni ali, tradicional, servia ao jurado. Por quê? Durante o serviço, é isso que vai acontecer, você vai sair da sua zona de conforto. Depois que se apresenta, aí tem a outra bancada para você fazer um serviço de harmonização e decantação de um vinho tinto. E na harmonização, nesse concurso, foram sete etapas de entrada à sobremesa.
E
Eu
o que que
lembro
você tem à
que
disposição? Você pode sugerir o que vier na sua cabeça ou tem
o que
uma
vem à sua
delimitação?
cabeça, eu não tenho uma carta antes, não, realmente. Aí é justo, né? Qualquer concurso é dessa forma. Se eu disputar o Mundial, afinal, é o que está na minha mente. Mas o que é harmonização? É você saber a característica do prato, característica do vinho e propor o casamento. Não é? E eram sete etapas, harmonizar com sete vinhos e não podia repetir nacionalidade dos vinhos.
Ah, pronto.
E você não tem
Essa
acesso ao menu antes, não é como no restaurante.
é assim, falou o menu e vai dando vinho, vai dando vinho, não pode repetir. É nessa hora que o cérebro não consegue contar até sete mais, não lembra nem no nome de sete
Sim.
países, né?
Aí, depois disso, é você decantar um vinho tinto, né? E tem uma correção de carta de vinho. Agora, é muito bacana para os ouvintes, né? Muitos sommeliers irão escutar esse bate-papo, muitos apreciadores. Para quem quer participar de um concurso, na prova final ela vale 100%, porém 60% é serviço, 30% é degustação, 10% da prova é correção de carta de vinho. Então você tem que ser muito estratégico. Não adianta fazer muita firula na degustação, sendo que isso não soma tanto ponto assim. E na hora do serviço está constituído o quê? Servir champanhe, preparar um drink, decantar um vinho, harmonizar, você
Isso,
dominar todo aquele espaço.
esse é um ponto muito importante que tu trouxe. Eu acho que não só para quem vai fazer uma competição de sommelier, mas para quem vai fazer uma certificação, uma prova, um curso de sommelier, que não basta só estudar ao léu, assim, estudar muito. É importante entender a prova que você vai fazer e ter estratégia, porque é exatamente isso. Se você dedicar horas do seu estudo numa parte que vale 10%, você vai ter uma probabilidade muito baixa de um somatório muito bom. Então, assim, a estratégia na hora de estudar, às vezes, é a parte mais importante, né? E, assim, por mais que a gente fique assim, ah, eu gosto de estudar isso, não é o que a gente gosta. Tem que estudar o que a gente precisa mais, onde vai valer mais ponto, onde a gente tá, onde está o nosso fraco, né? Todo mundo tem um fraco, uma parte onde não vai muito bem, é a química, é a parte de viticultura, o que que me incomoda. Então, essa dica que você deu é bem importante. Antes de fazer uma prova, antes de começar a estudar uma prova, dê uma conversada com alguém que já tenha feito a mesma prova. Por exemplo, Os cursos, eu sou professora da Enicultura, né? Enicultura, tem WST e French Wine Scholar. Os dois são estratégias completamente diferentes de estudo. Assim, não, por mais que seja o mesmo tema, se está falando de França num e França no outro, é completamente diferente a estratégia. Então, dica valiosa aqui que vocês acabaram de receber, gente, por favor, prestem atenção na hora da prova, porque 50% do caminho é saber fazer a prova, hein? Não é nem tanto fazer, saber o conteúdo.
É verdade. E o bacana é o seguinte, o sommelier, ele é um profissional de serviço. É por isso que na competição, a questão que vale maior pontuação é serviço de vinho. Então, é bacana estudar, é bacana ser muito aplicado na teoria, mas é a sensatez, é o equilíbrio, você unir a prática com a teoria. O mundo do vinho é muito prazeroso, é muito vasto, a gente nunca vai saber tudo. Quando você acha que aprendeu algo, já mudou completamente aquela, né? Você é professora da WST, né? Então, imagina agora para quem vai fazer o WST nível 3, o que mudou de material, de conteúdo. E quem se formou há 10 anos atrás no WST, hoje
Não,
mudou
é
muito o currículo.
completamente diferente. Não, e você falou uma coisa no início que eu achei bem legal, que é quando você começou a estudar sobre vinhos e pensou que isso aqui, eu nunca vou conseguir botar tudo isso aqui na cabeça. E olha como. Gente, todo mundo passa por essa fase, a gente volta para essa fase várias vezes, mas quando ela vem a primeira vez, acredita. Quanto mais você... chega um momento que parece que as peças encaixam, a gente junta várias informações e elas não fazem sentido na cabeça. Mas chega um momento do estudo que. Ah, entendi então por que que isso é assim. Um momento as coisas fazem sentido, mas tem que aprofundar. Senão vai virar só uma decoreba mesmo.
Bem, no caso, o mais importante é isso. A parte teórica é muito importante, sem dúvida é importante, porque você precisa dela para você chegar até a final. Sem a parte teórica, você não se classifica, não é? E quando você passou da parte teórica, na hora do serviço é a prática. E na prática, o teu principal oponente é você mesmo, é controlar o nervosismo, porque você faz uma prova em um ambiente que não é o teu habitat, não é o seu restaurante. Onde você sabe estar, onde está cada item, o vinho, as taças. A gente chega antes, Natália, a gente vai polir as taças. Quando o cliente escolhe um vinho, a gente vai examinar se as taças realmente estão aptas aí à mesa para ser servida de vinho, né? E lá tem pegadinha também. Tem taça misturada com marca de batom, coloca uma bebida aromática dentro de um copo, né? Uma taça para você examinar a cor. O aroma da taça antes de levar à mesa. E por infelicidade, os três candidatos levaram taça com algum tipo de problema em mesa. E aí você começa a perder ponto.
E
Além
geralmente o
disso,
que
tem
faz isso
perguntas.
e geralmente o que faz isso é esse fator nervosismo, né? Não tá no seu ambiente e está sendo avaliado. Isso é o mais maluco, né? Porque vocês estão ali fazendo o que vocês fazem todos os dias no serviço, no salão, mas ali parece que muda completamente de figura, porque está sendo avaliado, tem uma pessoa ali pronta para te fazer errar, ela tá querendo que você erre. Esse é o problema, né? O cliente, ele quer que você
Sim.
faça tudo certo. O teu avaliador, ele quer que você faça tudo errado para ele poder tirar uns pontinhos. Então, tem esse agravante aí.
E você está sendo avaliado por um corpo de jurados que são referência no mercado de vinho, tanto do sommelier como de produção. Um dos jurados era o presidente da Associação Brasileira de Enologia. Poxa, você avaliar um vinho às cegas na presença do presidente da Associação de Enologia. Você começa a ficar nervoso. É o Dânio Braga que fica ali te monitorando, são os diretores das ABS regionais, né? Tínhamos a presidente da ABS de Goiás como júri, da ABS de Pernambuco como júri, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que é o Júlio César Kunz, e uma plateia te assistindo, e pela primeira vez, aquela cereja do bolo foi transmitida ao vivo no YouTube. Então, tudo isso deixa você muito nervoso. E eu não sei se é melhor você ser o primeiro a se apresentar ou ser o último. Eu preferi ser o último. Fizemos um sorteio e no sorteio eu tirei o número 3, né? Que foi o último candidato a se apresentar.
Você não assiste a prova dos colegas.
Não.
Cada
Você
um.
assiste o candidato que apresentou após você. E
Os
aí
que
eu acho que
vieram
deve
anos
ser
antes.
ruim, é pessoal, né? Mas imagina, caramba, poxa, era isso, eu falei que era aquilo. Você começa
Você
já
começa a se questionar, né?
questionar.
E eu
Quando
acho
você é
também,
último,
não, e
não.
eu acho também que para quem tá na sua vez, ver os colegas que já foram assistindo, também é um pouco tenso. Ah, eles já sabem o que que é e eu não sei, o que será que eles vão achar do que eu tô falando aqui? Então é uma tensão para todo mundo, para quem já fez e para quem tá fazendo, né?
E depois de você fazer a harmonização, de decantar um vinho tinto, tem a correção de carta. E a correção de carta é muito interessante. Tinha um exemplo, um Barolo de um produtor que não me lembro o nome, safra 2020. Qual é o erro dessa informação? Poxa, o Barolo tem uma exigência mínima de 32 meses aí para poder ser lançado no mercado. Então, se é 2020, a safra, não tem o porquê 2022. Né, tá aquele vinho na carta com aquelas informações, né? Então é muito interessante esse exercício também. Porém, esse exercício só vale 10% da prova, né? Se você gabaritar as 20 erros ali, acertos, né, você conseguiu 10% da prova. É, eu me lembro que a minha esposa estava assistindo a prova em casa, alguns amigos aqui de Uberlândia, onde eu vivo, lá no Rio de Janeiro. Caramba, Wallace, não vai dar tempo de terminar toda a prova. E realmente, quando eu cheguei na hora da correção de carta, eu não consegui fazer todo o trabalho. Mas eu estava tranquilo,
Foi uma
porque eu sei que na...
decisão,
foi uma decisão.
foi uma
Porque eu sei
estratégia.
que onde era necessário eu somar pontos, eu somei muito bem. Harmonizei muito bem. É, o sommelier, ele tem que ter um conhecimento aplicado em gastronomia, porque o principal, uma das principais funções do sommelier é propor um casamento de vinho e comida. E você só propõe quando você tem conhecimento. Então, em 2011, quando eu fiz uma competição, fui finalista, mas eu não fui campeão, a minha harmonização foi deprimente. Porque eu sabia tudo de vinho e de prato, não sabia o que era Macedônia, não sabia o que era Pinole, não sabia o que era nada para fazer harmonização. Muito menos termos estrangeiros, né? Um Dandon Fumé, que é um peru defumado, né? E só falei vinho aleatoriamente, fechei os olhos e falei os vinhos para fazer o casamento. E o Dânio Braga, ele naquela ocasião falou comigo: olha, tem que estudar prato, sommelier não é só vinho. Eu procurei um curso de formação em gastronomia italiana para poder compreender um pouco do vocabulário da gastronomia. Passaram poucos meses e eu fui finalista e fui campeão, né? Que aí eu compreendi muito melhor o prato, né? Que o casamento desse concurso ano passado, tinha um prato que era um dadinho de tapioca com crisp de bacon, né? Algo nesse sentido. Poxa, tapioca não tem suculência, não é? É seco. Um bacon vai trazer uma crocância, vai trazer uma defumação para o prato, né? Então, poxa, qual tipo de vinho pode fazer um bom casamento? Qual a característica do vinho que posso fazer um casamento? Ele tem que ter uma boa acidez, né? Para você contrabalancear com a textura seca da tapioca. E tem que ter uma estrutura aromática de paladar para poder fazer um casamento com essa defumação e essa crocância que o bacon está trazendo para o prato, né? Então são essas características que a gente tem que pegar e trazer, né? E por ter sido no sul, a minha estratégia foi recomendar, dentre os 7 vinhos que eu propus, um espumante do Rio Grande do Sul, né? Lá de Flores da Cunha, que é a IP Altos Montes, né? Que também temos que ser um pouco político em relação a isso,
Estratégia, mais
sabe?
uma vez,
Estratégia.
estratégia, não adianta.
Daí imagina se vai ter um concurso mundial na França e você não vai propor nenhum vinho francês para fazer um casamento com o prato proposto ali pelos jurados, né? Então.
Exato. Importante. Essa parte. Uma pergunta, vamos lá. Qual das etapas, desse concurso era a que estava mais te deixando tenso, assim, e por quê?
O que me deixou mais tenso foi a avaliação de bebidas às cegas. Isso porque foi a única parte que eu não me preparei. né? Que hoje eu estou aqui em Uberlândia, uma cidade que eu amo, né? Constituí minha família aqui, estou aqui, vou completar 4 anos que eu vivo em Uberlândia. Tem todo o potencial, mas o mercado ainda é um diamante bruto a ser lapidado, né? Você tem empresários com boa intenção, só que falta uma mão de obra qualificada e apaixonada pelo ofício. Então, aqui é muito focado em churrascaria, não tem a finesse da gastronomia de alguns polos dentro do Brasil, né? E eu estava muito afastado de restaurante, Natália. Eu acabei empreendendo, abri uma loja de vinhos. Atendimento de loja é diferente, você é mais casual, você é mais informal, a sua roupa muda, o seu vocabulário também tem que ser um pouco mais democrático, mais compreensível, menos gravata no seu bate-papo com o cliente, né? Só que você perde realmente a questão da técnica de serviço e degustação. Faltando 1 mês e meio para a prova, eu procurei um restaurante de Uberlândia para eu fazer um trabalho gratuito, tá? Um laboratório para eu recomendar os vinhos, fazer serviço e harmonização. E cada mesa que eu ia, para mim, eu colocava na minha mente que era a competição, era a prova. Então, levava o castiçal, levava tudo necessário para poder fazer a competição, né? Porque é uma prova de tempo. Toda essa etapa que eu falei de você degustar 3 vinhos, avaliar 5 vidas cegas, servir champanhe, preparar um coquetel, harmonizar o menu de 7 tempos, corrigir uma carta de vinho, é para você fazer em 30 minutos. É uma prova de tempo também.
Então, a
E
prática tem que estar bem afiada, né?
afiada,
Por
bem
melhor que seja o
afiada.
teu serviço, por maior que seja o teu conhecimento, quando a gente está longe, e a gente perde a noção de quanto tempo leva para fazer cada coisa, e enfim, incrível ter feito esse laboratório, hein? Não, conhece alguma outra pessoa que tenha feito um trabalho voluntário em restaurante, assim, para pegar a prática de novo? Não, merecido esse
Não,
título,
não tenho
hein?
conhecimento. Foi realmente. A competição lá, assim, Natália, é o seguinte: o melhor sommelier dentre os candidatos, tá? Que tem muitos sommeliers no Brasil que não participam da prova, né? Mas quem participa, o melhor sommelier, ele não é o melhor sommelier no dia da prova. É o seu preparo, é a sua dedicação. Aí, naquele momento, você vai ser coroado. Porque para eu conquistar essa competição agora de melhor sommelier do Brasil, eu participei de outras competições, eu assisti. Agora, com o YouTube, você recomendou muito bem. Tá em casa, quer se formar um sommelier, quer ser um apreciador, quer entusiasta do mercado de vinho, coloca no YouTube competição de sommelier, né? Em vez de maratonar muito Netflix aí, pô, coloca aí, perde 1 horinha para poder pegar e investe 1 hora e assistir a competição. Vale muito a pena,
E
muito
eu
a
acho
pena.
que
E
é.
foi também um material de estudo para mim.
Não, e com certeza eu acho que é uma coisa importante que todo mundo assista. É curioso, é divertido, é entretenimento. Você vai aprender, porque as pessoas que estão ali participando e as que estão julgando sabem muito. Então, assim, assistindo o concurso, você aprende coisas que você nunca tinha visto. Você ouve falar de drinks que nunca tinha ouvido falar. Enfim, mas eu acho que o principal é porque a profissão sommelier, ela não é uma profissão ultra mega difundida no Brasil. Ela tem poucas. São Paulo é uma capital que tem bastante sommelier em restaurantes, sim. Diminuiu muito com a pandemia. Muita gente descobriu os prazeres de trabalhar fora da restauração, né? De ter fim de semana, etc. E não quis voltar. Ó, mas você tá
Eu sou um
levantando a mão
desses.
aí.
É porque eu sou um desses.
Eu já bati papo aqui nesse podcast com o Gabriel Raeli, que falou a mesma coisa. Gabi Frison, que falou a mesma coisa. Gente, eu passei a minha vida inteira, eu comecei a minha vida profissional trabalhando como sommelier, trabalhando em restaurante, então eu nunca tive o fim de semana normal. E a minha turma sempre foi a turma que também tinha esse cronograma. E aí na pandemia eu descobri como é ter um sábado e um domingo de descanso. Então, assim, até mesmo São Paulo, que tem um volume maior de sommeliers, o pessoal do serviço mesmo em restaurante já diminuiu também. E em outras capitais do Brasil, mesmo no Sul, o Sul tem um consumo de vinho super alto. Eu venho de Porto Alegre, não era habitual em restaurantes em Porto Alegre que tinham um sommelier. A gente geralmente era atendido por garçons. Alguns restaurantes treinavam muito melhor, outros não tanto, mas não é uma profissão muito difundida. E o que as pessoas imaginam, na maioria das vezes, é que o garçom é o garçom. O sommelier é quem? Quem te recomenda vinho. E aí tem vários tipos de pessoas. Tem as pessoas que acham que ele só está me recomendando esse vinho porque ele é mais caro ou porque ele vai ganhar uma comissão. Tem gente que vai dizer, ah, o que que esse cara sabe? Eu que sei o que eu gosto. Mas, independente do que as pessoas acham, a maioria acredita que é realmente a pessoa que recomenda vinho, só. E aí, nesse concurso, a pessoa vai descobrir que não é só vinho, é água, é drink, são destilados, são charutos, é muita coisa envolvida nesse universo. O concurso, na verdade, ele traz um panorama muito mais geral e olha que nem mostra tudo, né? Se for mostrar toda a realidade do sommelier, ainda tem que mostrar carregando caixa, tinha que ter um concurso meio CrossFit junto, tem que
Verdade.
subir escada com uma caixa de garrafas, quem chega primeiro lá em cima, daqui a pouco faz parte do concurso isso daí também. Mas é uma maneira muito legal de enxergar tudo que a profissão engloba, e é muita coisa, é por isso que a gente sempre ouve o pessoal que está mais tempo no mercado dizer que é uma profissão que não te deixa parar de estudar, não tem o que fazer. As regiões mudam, as variedades mudam, o estilo de vinho que está sendo consumido muda, as modas gastronômicas, a gente sabe que existem modas gastronômicas, que existem gastronomias de países que entram na moda, e aí a gente tem que entender, aprender toda aquela gastronomia para saber o que recomendar. Então é todo dia uma novidade e é um estudo sem fim. A parte boa é que é sempre uma matéria muito gostosa de estudar, como você
Sim.
falou. Você aprende um pouco de tudo, a história, a filosofia. Então, mas é um estudo sem fim, né?
Sem fim, você tocou no assunto em relação à gastronomia, e devido a uma das funções do sommelier é saber fazer um casamento entre bebida e comida, eu trabalhei com um grande chefe, hoje ele é o diretor da Le Nôtre de Paris, que é a maior escola de pâtisserie do mundo, o Guy Krenzer. E preparamos o menu degustação harmonizado, né? Então, naquele evento, muitos clientes, jornalistas, na época do crítico gastronômico, né, que existia aqui no Brasil ainda, e degustamos os pratos, os vinhos, ajustamos, beleza. No dia do evento, estava tudo fluindo muito bem, né? Uma ostra fresca. Coquille Saint-Jacques, né, que são vieiras grelhadas com limão e lima da Pérsia. Depois teria um tagine de pescado, que era o vermelho, que é o salmonete, um peixe, né, camarões, lagostim, cuscuz marroquino. Depois viria o filé mignon, o prato principal, que era um tournedos Rossini, que é um prato típico francês, né? Que é o filé no tournedos com a capa de foie gras por cima, tal. Só que no dia do evento, o chefe elaborou a surpresa do chefe, né? Aí você imagina, poxa, eu comecei com espumante brasileiro, legal para acompanhar a ostra de Santa Catarina. Depois eu passei para um chablis para poder fazer um casamento legal, não, um Poulet Fouissé para fazer um casamento com Coquille Saint-Jacques, com as vieiras. Depois eu recomendei um vinho de Provence para harmonizar com o estagine de pescado. Depois um clássico italiano para poder acompanhar o tournedos Rossini. E o chefe, entre a vieira e entre o tagine de pescado, ele colocou timo de vitela, molheiras, riz de veau, garganta de vitela, com redução de vinho do Porto, musseline de aspargo e tartelete de amêndoas.
Nossa, que simples, fácil de harmonizar, tranquilo. E no meio desses dois pratos super
Pois é, porque
delicados.
se fosse antes, se fosse depois do tagine de pescado, ele seria o mesmo vinho para acompanhar o prato principal, né? Agora imagina você vir para um vinho encorpado para você voltar para um rosé delicado de Provence. E eu fui questionar com o chefe, né? O senhor deveria ter comunicado que faria isso. Não, eu não tenho vinho para poder acompanhar esse riz de veau, essa garganta de vitela. E ele falou uma coisa que é interessante: nem todo prato é feito para casar com vinho. É, realmente tem sentido. Mas o senhor se incomoda colocar o seu doma passado e lá no salão para explicar para os clientes, né? Porque o cliente às vezes não compreende isso, né? E com essa experiência aí de MasterChefs aí, de Chef Table no Netflix, o cliente acha que realmente a gastronomia, o restaurante é tudo aquilo e não é, gente. É complicado. É tenso o negócio. Você soltar um prato é fácil, você soltar 50 pratos ao mesmo tempo é bem complexo. E todo grande chefe não gosta de ser contrariado. Um outro chefe francês, que é o Jean-Paul Bondu,
Mas
esse
ele
foi
foi
lá
lá?
no.
Ele foi e explicou no
Não, ele
final?
foi e explicou para o jornalista. Tá? Muito, muito simpático, muito educado. Ele foi executivo chefe do Ritz-Carlton de Londres, sabe? O cara é. Tenho contato até hoje com ele. E com Jean-Paul Bondu, que é um chefe francês também, de origem da Borgonha. Hoje ele é proprietário do La Bourgogne, um restaurante lindíssimo em Punta del Este, no Uruguai. Eu fui trabalhar com ele uma temporada. E Punta del Este até então só ia brasileiro praticamente, né? Os cassinos, etc. Tinha um prato que era um filé mignon com molho de mostarda de Dijon. E eu recomendei para um cliente um Chateau Jean-Voisin, que era um Saint-Emilion Grand Cru. E o cliente, vai casar com o meu prato, Alas? Eu falei, vai casar com o seu prato, sim. Porém, a mostarda vai conflitar um pouco com o seu vinho. Eu posso propor o nosso chefe para trocar o seu molho pelo molho da carne, né? O jus de viande? Pode sim. Aí eu fui no restaurante, na cozinha, né? Chamei o chefe, Jean-Paul, chefe. O cliente, ele é intolerante à mostarda. O senhor poderia trocar pelo molho da própria carne? Ele olhou para mim desconfiado.
Nunca
Ele
tinha
é
ouvido falar dessa
alérgico?
intolerância aí.
É. Ele leva creme de leite, etc. Aí ele é alérgico? Falei, sim, é alérgico. Ele, se o restaurante tivesse mais vazio, ele iria na mesa para verificar se era verdade. Mas como estava muito cheio, ele se conteve com a informação que eu passei, né, para poder preparar, e realmente foi um casamento sublime. Porque o sommelier exige uma questão de negociação, né?
É
E o
quase
sommelier
um
tem que
diplomata
lidar,
ali. Ele
é um
fica na
diplomata,
é um diplomata da restauração.
né? Então, para ver como existe hoje uma sofisticação da profissão, que não é simplesmente você abrir um vinho, decantar um vinho, armazenar uma adega, fazer carta de vinho. O mundo está mudando tanto que o sommelier é isso, ele é um negociador, ele é um diplomata, ele é uma relações públicas dentro de um restaurante ou hotel que ele trabalha. Ele é responsável por direcionar e fechar contratos com eventos, negociar com fornecedor, com produtor, elaborar evento gastronômico para poder trazer movimento para dentro do restaurante, treinar toda a equipe que trabalha com ele, porque o sommelier não vai conseguir estar em todas as mesas ao mesmo tempo. Então, quando você consegue pegar e treinar a equipe para que o garçom tenha um serviço tão requintado quanto o do sommelier, nossa.
Perfeito. E agora, como é que vai ser a rotina daqui para frente para se preparar pro americano, né? Para o campeonato,
Pan-Americano.
pro Pan-Americano, já me
Isso.
enrolei tudo. Pro campeonato de 2024, já tem um planejamento? Como é que vai ser?
Já tem um planejamento, sim, que inclusive um dos meus projetos para me preparar, que realmente é litragem, tá? É degustação séria. Eu vou até fazer um curso, que eu não tenho o nível 3 da WST. Sabe, eu acho de suma importância para essa preparação, provar de forma bem sistemática, degustar os vinhos, aprofundar muito mais nas regiões, fazer um estágio. Tenho um estágio para fazer na Argentina, porque a Argentina, no último concurso, o melhor sommelier pan-americano é argentino e vice-campeão argentino. Em outro ano, o melhor sommelier das Américas foi também um argentino. Então, eu acredito que o Matias Precioso, que é o presidente da Associação Argentina de Sommelier, ele tem desenvolvido um grande trabalho. E outra, já que minha prova vai ser em espanhol, nada melhor do que você estar. E dentro da América do Sul, o espanhol, para mim, mais polido é o argentino. O chileno, ele é um meio que um dialeto, é um espanhol um pouquinho mais rústico, né, do Chile. E falando em gastronomia, querendo ou não, a Argentina ainda é um pouco mais eclética nas suas opções gastronômicas que o Chile. O Chile é muito andino, tem muito restaurante peruano dentro do Chile, não tem restaurante francês, italiano, né? É bem limitada a gastronomia chilena. E na sommelieria, a Argentina na América do Sul, sem dúvida, é o principal país. E, aproximando da competição, eu trabalhei com um grande diretor de hotel, o Marcelo Moretti. Hoje ele é diretor do Sheraton, lá em Santa Maria, no México. Estou negociando com ele para poder ir 20 dias antes da prova, para eu fazer um trabalho dentro do hotel, praticar ainda mais espanhol, conhecer as regiões vinícolas do México, ali na Baixa Califórnia, etc. E conhecer a cultura gastronômica do México e adaptar também um pouco do fuso horário, né? Para você não chegar logo de cara, a prova é amanhã, estou viajando hoje para o México.
Se adaptar a tudo, né?
Adaptar.
A tudo. É, eu
Né?
acho que
Então.
esse planejamento tá pesado. Eu achei que me dizia, não, vou começar estudando isso, aquilo. Não, é estágio não sei onde, mais estágio não sei onde.
É.
Pesado, né? Mas eu acho que é bem importante, principalmente porque você pode ter saído de um concurso super afiado, mas pisou num outro, por mais fluente que já seja na língua. Prova num idioma que não é o nosso sempre deixa a gente mais tenso, porque o nervosismo faz a gente travar, e aí parece que a língua, aquilo tudo que a gente sabe falar não vem, então é um fator extra, né?
E outros
Pena que é
falsos
só.
cognatos, né? É
Exato.
isso que pega muito a gente quando vai se apresentar um outro idioma, né? Porque vem na nossa mente uma palavra que para nós tem um significado, mas para eles não.
E
Então.
tem outro porém também, né? A gente pode estar habituado a falar, mas e na hora de entender as pessoas que estão te avaliando? Se você não entende o que ela está falando, ah, como é que é? Então, até para treinar o ouvido para isso, para estar tá ouvindo aquele monte de gente falando em espanhol ao mesmo tempo, eu acho que é bem importante. Eu quero muito gravar um podcast contigo quando voltar do México para a gente falar sobre vinhos do México. Pena que vai ser só em 2024, mas até lá acho que
Sim,
a gente acha outro tema para falar, então.
com certeza.
Eu sei que tem uma ótima e longa preparação pela frente, mas é divertido, né? No final a gente se diverte, pelo menos. Eu
Assim.
confesso que eu fico tensa, 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 mas eu amo fazer prova. Nunca faria a prova que vocês fazem. Não, serviço não é minha praia. Tenho formação, mas não faço serviço sem nada. E eu acho que eu ia parar, chorar, jogar o vinho no meio da mesa e dizer: tô saindo daqui, não quero ser avaliada mais. Bom. Wallace, eu adorei esse bate-papo. Eu quero te pedir para deixar para o pessoal aqui o teu arroba no Instagram ou a forma de contato que tu preferir. Caso alguém tenha alguma dúvida, tem alguém aí que está pensando em um dia se candidatar, quer encontrar uma pessoa, assim como você já falou com outros ganhadores, quer falar com o vencedor dessa prova, pegar dicas, conselhos, onde é que o pessoal te encontra?
Olha, pode me encontrar no Instagram, Wallace underline sommelier. Né, Wallace, Wallace, underline sommelier. E eu sempre tenho muito prazer em pegar e compartilhar. Eu tenho muitos alunos, né, da ABS que me procuram para. Quero fazer uma certificação, quero participar de uma homologação de sommelier. Quais são as dicas que você dá? Né? E assim, a estratégia que sempre funcionou para mim foi o que eu compartilhei com vocês. Né? Perder menos tempo em degustação. Para você ganhar mais fôlego na prova, na etapa que soma maior ponto.
E é de
Né?
serviço, muito
Que
bem.
é de serviço. Daí foi o que eu fiz sempre, né? É minha terceira competição que eu vou para a final consecutiva, que eu sou campeão. Então essa
Tá,
estratégia dá certo para mim.
invicto aí, hein? Pessoal que tá
É.
tentando fazer um concurso público aí, quer ser fazer concurso no Rio Branco, ser diplomata, já pede umas dicas aqui pro Wallace, que ele também
Pronto.
tá cheio de estratégia.
É isso.
Bom, Wallace, eu sei que tem muita estrada pela frente até esse outro concurso. Por favor, conta pro pessoal no Instagram se você for participar de algum outro concurso antes desse que a gente quer acompanhar. Vou lembrar aqui todo mundo que eu já falei, mas caso não lembrem, deem uma procurada aí no YouTube, assistam um concurso, assistam um anterior, é muito divertido. Eu vou fazer isso agora, inclusive depois que eu desligar aqui
Sim.
essa ligação, porque faz tempo que eu não assisto. E o último que eu assisti eu me diverti bastante. Eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua simpatia e vir aqui contar toda essa história, dar esse monte de dica pro pessoal. É, a tua trajetória é demais, de tomar vinho com leite condensado, assentar numa ABS e tomar Bourgogne Blanc e a melhor sommelier do Brasil. Foi um grande salto, né? Então, parabéns de
Sim.
novo pela sua trajetória. E obrigada por ter deixado esse teu tempo para vir aqui falar com o pessoal que está nos ouvindo. Quero agradecer a tua presença. Se quiser deixar um recado, a hora é agora. Então, o microfone é seu.
Ah, Natália, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né? O consumo do vinho tem crescido bastante no Brasil por iniciativa como você e o Thiago tiveram. Né, de pegar e divulgar para o consumidor, para os profissionais, em relação à questão da divulgação, né? Somos embaixadores do vinho. Né? Então, para quem quer estudar para ser um sommelier, procure as escolas como a ABS, a WST. O Brasil, para mim, no Novo Mundo, é um dos principais mercados para se atuar no mercado de vinho. Quando eu
Isso, que
falo isso, as
mais tem
pessoas confundem.
capacidade, né, de crescer. Então,
Sim.
olha que maravilha tá aqui.
Sim. Há 15 anos atrás, quando comecei a estudar, eu tinha um livro chamado Sommelier, Profissão do Futuro. E pessoal, até hoje, o sommelier é a profissão do futuro. Só que esse futuro está muito mais próximo, né? Então, acompanhe sempre o canal da Umami, aqui da Natália. Pesquisam lá no YouTube, assistam às provas, prepara sua taça de vinho, brinda com os amigos, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com a melhor companhia, que o vinho é isso. O vinho, ele imortaliza ali os momentos.
É isso, então. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu mando para o Wallace. Ou podem fazer melhor e mandar direto a dúvida para o Wallace, né? Se é uma dúvida relativa a concurso, porque eu realmente nunca participei. Estou aqui tirando as minhas dúvidas também. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.